Evangelion.
Encontro com a Palavra de Deus.
Prosseguimos, amigas e amigos ouvintes, o nosso diálogo com o Padre Bernardo Suate, responsável do programa português da Rádio Vaticano sobre alguns aspectos do Evangelho deste domingo, quinto domingo da Páscoa. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 13, versículo 31 a 35. Quando Judas saiu do cenáculo, disse Jesus aos seus discípulos: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo e glorificá-lo-á sem demora. Meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou convosco. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Palavra da salvação.
Não fala outro, mantenha com paz no coração. Para sempre sumermos no barçam outro com amor. Não fala outro, mantenha com paz no coração. Para sempre sumermos no barçam outro com amor. Amor, 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 não na busca.
O tempo não para, chegamos ao quinto domingo da Páscoa e mais uma vez começamos por cumprimentar os nossos ouvintes, as nossas ouvintes deste programa de reflexões litúrgicas. E no quinto domingo, uma coisa bonita, penso que daqui até ao fim do tempo pascal, havemos de ouvir o chamado discurso de despedida, tanto as palavras últimas ou de testamento de Jesus aos seus discípulos. Gosto muito deste discurso porque mostra Jesus um pouco, sobretudo hoje, neste evangelho que estamos a ler neste domingo, depois de Judas, o traidor, deixar o cenáculo, como que Jesus se sente livre de poder dar aquelas palavras de confiança aos seus apóstolos e lhes dá um mandamento novo. Penso que, à medida que iremos refletindo um pouco, havemos de ver por que novo, qual é a importância, mas acho que é já muito bom saber que, apesar do mandamento do amor que existia já no Antigo Testamento, como se pode ver no livro do Levítico, Jesus dá aos seus discípulos este mandamento, que ele diz que é um mandamento novo, isto é, que lhe dá um sentido novo. Porque os hebreus sabiam que tinham de amar também os seus irmãos, isto é, aqueles hebreus, que o próximo, isto é, que estava dentro dos seus confins. Exatamente, os hebreus, não os inimigos. Sim. Mas para Jesus, o mandamento do amor significa amar o próximo, amar os homens, as mulheres, como ele os amou, isto é, servindo a eles, lavando os pés, como vimos há algumas semanas atrás.
E amar até dando os inimigos.
E amar até os inimigos.
Isso é que era um pouco complicado para
os Mas muito os complicado hebreus, mesmo. Sim. Para os hebreus isso não tinha nenhum sentido, né? Mas aí está a novidade do mandamento que Jesus dá. Tanto amar como ele amou, dando a vida. E nesse sentido se pode dizer que praticamente... pelo menos no Evangelho de São João que estamos a ler esses dias, este mandamento novo, assim como entende Jesus, é praticamente uma nova presença de Jesus no meio dos seus. Já que ele se está a despedir, vai ficar ausente fisicamente, mas o mandamento do amor, o mandamento do serviço mútuo e do lavar-se os pés uns aos outros, significa uma nova presença de Cristo. E, de facto, São João não narra, como fazem os evangelhos sinópticos, aquela cena típica da instituição da Eucaristia. Sim. Não. Ele lava os pés aos discípulos e diz: fazei uns aos outros exatamente aquilo que eu fiz para convosco. Tanto como uma nova presença, uma nova Eucaristia. Para dizer que, talvez, o cristão É importante, sim, celebrar a Eucaristia, mas é também importante tanto viver o mandamento do amor.
Como é possível hoje procurar com equilíbrio a glória de Deus e a glória dos homens?
Eu acho que antes mesmo, talvez antes de chegarmos aos nossos dias, ver o que é que significa esta glória no contexto em que Jesus pronuncia estas palavras. Portanto, estamos a ver que Judas Iscariotes sai
e ele é glorificado.
Então, Jesus diz que agora é glorificado. Portanto, para indicar que com a saída do traidor, a realidade da cruz se faz cada vez mais próxima. Portanto, a glória de Jesus é exatamente a cruz, através da qual ele, em obediência ao plano do Pai, vai amar os homens e restabelecer a reconciliação, o amor entre eles e o Pai. Esta é a glória. É por isso que com a cruz, que se vai tornar uma realidade com a saída do traidor, Jesus será glorificado e na sua glorificação é glorificado também o Pai. Acho que esse é o
neste sentido. Caso, então, a cruz é o prelúdio desse novo mandamento.
Exatamente.
E quando é que nós glorificamos Deus? Na força ou na humanidade? Na atualidade desse processo hoje em dia, nas relações singulares, comunitárias e, sobretudo, nas lutas pelo poder, não? Que estão na base dos diversos conflitos que afligem um pouco por toda a parte hoje o mundo e de modo particular também a África.
Acho que a mensagem de hoje é muito clara, né? Quer dizer, a glória está na cruz para o discípulo de Cristo. A glória está na cruz. Nós glorificamos a Deus se amamos o irmão. E amar o irmão nesse sentido significa, como acabávamos de dizer, amar até quem se crucifica. Me recordo um pouco nos tempos de escola, né? Nos faziam entender como é ambígua essa palavra amor. Mesmo hoje, quer dizer, fala-se de amor, canta-se de amor, mas nem todos talvez estão a dizer a mesma coisa. Ao passo que na linguagem dos gregos, quer dizer, havia duas palavras bem específicas. Uma era o eros, a significar o amor de si próprio, o amor por si, tão forte que até podia levar à destruição do outro. E, pelo contrário, o agapé era o amor pelo outro, tão forte que é capaz de sacrificar aquele que ama o outro. Aqui, certamente, a verdadeira glória para um cristão, para um discípulo de Cristo, é exatamente este amor entendido como agapé, tão forte, que é capaz de se sacrificar pelo bem do outro. Portanto, ama o outro na sua alteridade, por aquilo que é, sem se pôr ao centro aquele que ama. Eu acho que isso é muito grande, acho que isso é muito forte.
Relações de força, digamos, estão na origem, estiveram na origem das lutas pela conquista das independências dos países africanos. Entretanto, o próximo 25 de maio, a África vai celebrar 50 anos da instituição que serviu de instrumento para a luta das independências dos países africanos, de qualquer das formas, para a autodeterminação dos povos, etc. Mas nós vemos que 50 anos após essas independências, os africanos não foram capazes de evitar que essa comunicação que havia antes, tanto o mandamento antigo, não foram capazes de construir pontes para um novo mandamento, em que se construam sociedades não mais baseadas em relações de força. Como é que se explica isso? E, sobretudo, de que maneira o Evangelho de hoje pode ser uma luz para sairmos neste túnel das relações de força, com todas as suas consequências que conhecemos?
Olha, eu acho que aquilo que acontece no nosso continente africano não é muito diferente daquilo que acontece na realidade do ser humano como tal. Fazemos sempre muita dificuldade em acolher na sua totalidade a realidade do Evangelho e, mais particularmente ainda, a realidade da cruz. Seria bem bonito que, na lógica dos nossos relacionamentos, estivesse a lógica do mandamento do amor, assim como nos ensina o Senhor Jesus neste domingo. Amor entendido como agapé, amar os outros, priorizar os outros, cuidar por eles, pelos seus direitos, pela paz, em nome de Cristo e daquela cruz que nos salvou. Mas a cruz de Cristo fica sempre uma proposta que dificilmente faz estrada, quer dizer, em África e em outras partes, quer dizer, no ser humano em geral. Eu acho que aquilo que nós temos de aprender em todo lado, e neste caso particularmente nós em África, é cada vez mais tentar inspirar-nos neste Evangelho. Porque, de fato, é impressionante aquilo que disseste, né? Até parece que, no passado, há 50 anos atrás, tanto esta lógica do amor pela África, muito positivo, fosse muito mais forte do que hoje. Creio que é sempre o mesmo homem que precisa de se deixar penetrar pela lógica do Evangelho, pela lógica da cruz, pela lógica do amor verdadeiro, aquele amor altruísta, e não tanto pela lógica do poder, para mim, pela lógica da subjugação, do domínio do outro, que não leva a parte nenhuma. Antes, pelo contrário, leva aos conflitos, às guerras, às mortes e tudo aquilo que nós sabemos dessa lógica que é diferente da lógica do amor.
Então, nessa necessidade de passar de mandamento antigo para o mandamento novo, nós lutamos e lutamos com a visão utópica do mandamento novo, não? Em que somos todos eternos, etc. Tanto que, por exemplo, nos Palop, o ideal era não somos contra os portugueses, nem contra a cultura, nem queremos dizer cada um no seu lugar. Não, a nossa luta é contra o sistema, quer dizer, tudo aquilo que oprime, que é baseado nas relações de força. Um dos nossos líderes, como Marcelino dos Santos, até dizia: o importante é que as pessoas não esqueçam que as nossas lutas foram lutas humanas para a construção de pátrias humanas.
Para mim, o desafio é sempre ali, né? Quer dizer, os primeiros ideais eram altíssimos e fortíssimos, né? E tendo sempre em vista o bem da sociedade, do povo, dos nossos países. Mas eu receio que, à medida que os tempos foram, talvez corroídos pela ferrugem de muita coisa, do poder, da riqueza, etc., muitas vezes a gente esquece os ideais. É por isso que é preciso ter sempre muito bem presente o espírito dos pioneiros, o espírito que levou a tantos líderes em África a se sacrificar, realmente a se sacrificar, para que a África chegasse ao ponto de autodeterminação. Mas a autodeterminação realmente leva muito tempo a decolar, né? Porque não é só uma questão política, deveria ser também uma questão social, econômica, todos aqueles sectores que fazem muita dificuldade em arrancar. Mas eu suponho que o espírito dos pioneiros acho que deveria continuar a inspirar. Certamente impregnado, pelo menos para um cristão, por este espírito do Evangelho, que é para continuar naquela utopia. Eu gosto muito dessa palavra utopia, porque é a utopia positiva que nos leva a olhar para frente. E para mim, a utopia é o próprio Cristo, que está lá em frente, que nos espera, nos aguarda, e que nos diz, como nos diz no Evangelho de hoje, não é um amor qualquer que estamos a falar aqui. É amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é que é o mandamento novo. Porque senão, não seria novo.
Um africano, um padre da igreja africano, um grande teólogo, Agostinho, digo assim porque muitos esquecem muitas vezes que
é africano. Sim, exato.
Dizia o importante sobre o mandamento, não? Jamais esquecer que, no caso de cada vida, a única coisa que conta é ter amado. Ora, estava dizendo isso um africano cuja cultura é realmente centrada sobre a capacidade de comunicar com os outros. E o que é que, a seu ver, aconteceu nesses últimos tempos, sobretudo de Ruanda para hoje? Temos um crescimento enorme de uma certa antropologia da cólera que se pergunta, mas o que é que aconteceu com aquilo que é o fulcro essencial da cultura africana? Nós não precisamos de gente que nos venha ali a falar do amor de Cristo, do amor de Cristo, sim. Mas essa necessidade de abertura aos outros.
É realmente difícil saber o que aconteceu em Ruanda e em sociedades onde valores considerados assim tão profundamente enraizados nas culturas tenham sido quebrados, né? Eu suponho que podemos interpretar isso como uma espécie de ictu que sucedeu, né? Acontece que a história evolve normalmente, mas como que existe um ictu que não sabe de onde é que veio, mas apareceu e corta tanto longo processo da história. Assim como em algumas famílias, famílias bem estabelecidas, normais, com respeito dos valores fundamentais, mas há um ictu que de vez em quando aparece, né? Eu leio a história do Ruanda e outras histórias assim, um pouco dramáticas em África neste sentido, né? O que eu tento, para mim pessoalmente e para os meus irmãos e irmãs, é tentar não se deixar perder de ânimo por causa desses ictus que de vez em quando acontecem. E olhar antes pelos valores que são largamente partilhados em muitas partes e com mais ou menos dificuldades as pessoas tentam levar à frente esses valores. E exatamente o Evangelho de hoje, eu acho que é um estímulo nesse sentido. Porque o Evangelho está ali não para nos recordar que, olha, na quinta-feira santa, antes de iniciar a sua paixão, Jesus fez isto e deu este mandamento. Não, a palavra de Deus é viva. Quer dizer, a palavra de Deus é dirigida para mim, para ti, é para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte, hoje e agora. É hoje e agora que a palavra de Deus me quer dizer, olha, não te esqueças, como cristão, como cristã, tente te deixar guiar pelo mandamento do amor. Amar como ele amou. Isto é, servindo os irmãos e as irmãs, lutando pelos seus direitos, a dignidade, a paz, tanto aquilo que eles precisam para crescer integralmente, espiritual e materialmente. É esta palavra que é viva para mim hoje e que me estimula. É por isso que, apesar das discrepâncias ou ictus que possam aparecer no evoluir social, nós temos a certeza da palavra de Deus, hoje e agora, a nos orientar, a nos guiar para novas perspectivas, melhores, certamente. É como dizia, creio que era o mesmo Santo Agostinho, ama e depois pode fazer sim, tudo o que quiser.
Ama et fac quod vis.
Exatamente. Sim, sim. E certamente que ele estava a falar do amor, como entendemos como nós aqui. Sim. Do amor agapé, quer dizer, esse amor altruísta, como Jesus nos amou.
Vai na cerco di Bukonko, e abri que porta di Bukorson. Va sempre su mermo.